prefeito. Então, neste momento, eu convido os nobres vereadores aqui presentes a ficarem de pé para ouvirmos a execução do hino de Guadalupe, pedindo a proteção de Deus. Neste momento, informo que a nossa sessão está sendo transmitida pela Rádio 104.9, pela internet Guadalupe Agora, pelo nosso site da Câmara Municipal, guadalupe.piauí.leg.br. Então, é só acessar e vocês, amigos ouvintes, estarão acompanhando a quinta sessão ordinária. Neste momento, eu quero informar aos presentes e aos ouvintes que o único vereador que não se encontra na sessão por motivo superior é o nosso amigo Tarles Santos, mas justificou a sua ausência e eu quero assim informar a todos. Antes de passar a palavra ao nosso secretário Jesse James, em nome deste poder, em nome de todos os vereadores, quero assim registrar nossa moção de pesar aos familiares do nosso amigo Luiz Carreiro Mouzinho, conhecido como Lucas Carreiro, sua morte tão repentina, né, em nome assim, dos seus filhos, amigos de profissão, Paulo César, em nome do Flavinho, eu quero assim cumprimentar a sua esposa Iraci, dizer que é em Deus que eles irão encontrar forças para superar a dor da saudade. E em nome de suas irmãs, a Sônia, a Graça, eu quero também cumprimentar os demais familiares que se encontram ainda consternados com a perda repentina desse nosso amigo. Como também registrar aqui em nome desta casa a nossa moção de pesar aos familiares da nossa amiga Maria José, conhecida como Bia, lá da 140, em nome dos seus filhos, da Lena, do Dida, eu cumprimento os demais. E nesta oportunidade, pedir a eles que também encontrem em Deus força para superar a falta dessa nossa amiga também, que partiu de maneira repentina. E convidar a todos para o sétimo dia, que será amanhã, às 5 horas da tarde, iremos, 5 e meia da tarde, 17 às 17h30 no cemitério local e logo após, às 19h, missa na Igreja Matriz. Então, sintam-se todos convidados a fazer parte deste momento de dor que passa a família da Bia, lá da 140. Então, neste momento, passo agora a palavra ao nosso secretário, que irá ler a ata da sessão anterior e logo após a pauta do dia.
Ata da quarta sessão plenária ordinária da segunda sessão legislativa da 18ª legislatura. Aos 12 dias do mês de março de 2018, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo, vereador Jorgiano Fernandes Lima e no plenário, vereador Everto Rodrigues dos Santos. Reuniram-se os senhores vereadores Sorão Santana, Souza Martins, presidente, Luciano Oliveira Martins, primeiro vice-presidente, Jesse James, primeiro secretário, Adão da Silva Moura, segundo vice-presidente, Marcelo Mota, segundo secretário, Elvio Almeida, Martinez Jaone, Odaí Pereira de Holanda, Tarles Santos Souza. A presença do Sorão Martins sobre a proteção de Deus abre a presente sessão e após executado o hino municipal. Expediente, lida aprovada a ata da sessão anterior. Lido portaria número 036/2018, lido 11, 12, 13 de autoria da vereadora Luciana Oliveira Martins. Lido requerimento 1/2018 de autoria do vereador Martinez. Lido as indicações 13 e 4 de autoria da vereadora Sorão Martins. Números 11 a 14 de autoria do vereador Marcelo Mota. Números 6 e 7, de autoria do vereador Martinez. Números 5 e 6, de autoria do vereador Daí. E 1, de autoria do vereador Adão da Silva Moura. Tribuna Livre. A presidência do Martins faculta a palavra aos vereadores. Usa a palavra aos vereadores. Odaí Holanda, Elvio Almeida, Marcelo Moto, Martinez Jaone, Adão Moura, Jesse James e Luciana Martins. A presidência do Rama faz suas considerações finais e sem mais nada a tratar. Sobre a proteção de Deus, encerra a presente sessão. Eu, Jesse James, Lima Miranda, primeiro secretário, lavrei a presente ata que, depois de lida e assinada, vai assinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Neste momento, eu pergunto aos nobres vereadores se algum deseja fazer ressalva na ata da sessão anterior. Caso permanecendo como se encontram, declaro a ata aprovada.
Indicação 15/2018 do vereador Marcelo Mota. Excelentíssima senhora presidente, indico a vossa excelência, após o vídeo plenário na forma regimental, que os postes que serão substituídos com a modernização da iluminação na Avenida Manuel Ribeiro sejam doados para os moradores para que possam ser utilizados como suporte para antenas rurais no nosso município, conforme foi escrito aqui. Guadalupe Piauí, 19 de março de 2018. Justificativa. A solicitação fará com que as atuais formas de base utilizadas pelos moradores da zona rural não garantam o suporte e apoio necessário para a instalação de antenas rurais. Indicação da vereadora Luciana Martins. Indicação 2/2018. Excelentíssima senhora prefeita, indica a vossa excelência, após ouvido plenário na forma regimental, que após a substituição dos atuais postes que servem para a iluminação da Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca, que receberá nova e moderna iluminação, estes postes sejam utilizados para a iluminação do Parque de Vaquejada Luiz Romão Ferreira, no bairro Vila Nova, e no cemitério municipal, num bairro Bela Vista. Guadalupe Piauí, 19 de março de 2018. Justificativo. Com a modernização da iluminação na Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca, os atuais postes e luminárias ficarão sem utilidade para aquela área, mas podem servir para melhorar significativamente o Parque de Vaquejada e o cemitério municipal, visto que a atual iluminação existente no cemitério municipal não está mais atendendo às necessidades de iluminação dos mesmos. Excelentíssima. Indicação 2/2018, gabinete do vereador Adão da Silva Moura. Excelentíssima senhora presidente, indica excelentíssima senhora prefeita, após o vídeo plenário na forma regimental, que tão logo seja possível, com expectativa de melhora na arrecadação do Fundeb. Ou, através de convênio com o Ministério da Educação, realize projeto de climatização nas escolas da rede municipal de ensino que ainda não disponham deste benefício. Justificativa. Sabendo que logo, após o período invernoso, as altas temperaturas em nossa cidade causam desconforto a alunos e professores. Uma realidade de nosso estado. Uma sala de aula climatizada estimula e auxilia na melhora da qualidade de ensino. O que sabemos é um desejo da atual gestão. Vereador Martinez Jaone, indicação 9/2018. Excelentíssima senhora presidente. Indica a senhora prefeita municipal, após o vídeo plenário na forma regimental, a reposição de lâmpadas na Praça Américo de Castro, bairro Coqueiro. Justificativa. Por se tratar de um espaço de lazer e de encontro dos moradores do bairro Coqueiro, sendo que os mesmos se encontram com a maioria das suas lâmpadas queimadas, solicita ao seu setor competente da municipalidade a reposição de lâmpadas da citada praça. Vereador Martinez, 8/2018. Excelentíssima senhora presidente, indico a senhora prefeita municipal, após ouvido o plenário na forma regimental, a reforma do prédio da lavanderia pública do bairro Bela Vista, Guadalupe, Piauí, 19/2018. Justificativa. Após muitas reclamações de moradores do referido bairro, após verificar em loco a situação das instalações desse logradouro público, solicito os mais rápidos possíveis a reforma dos mesmos. Vereadora Elvia Almeida, indicação 1/2018. Excelentíssima senhora presidente, indica a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido plenário da forma regimental, que sejam adquiridos e implantados equipamentos para auxiliar a prática de atividade física no trevo que liga, que fica localizado próximo à entrada da Vila Boa Esperança. Justificativa, a prática de esporte regularmente auxilia em uma melhor qualidade de vida e implantação de equipamentos para auxiliar nesta prática se faz essencial para uma excelência nos resultados obtidos. 19/2018. Vereador Elvio Almeida, excelentíssima senhora presidente, dispõe sobre o uso de uniforme escolar padronizado nas escolas públicas municipais de Guadalupe e da outras providências. Artigo 1º. Os alunos da rede municipal, público municipal de ensino de Guadalupe, Piauí, matriculados na educação infantil, ensino fundamental, usarão vestuários uniformes confeccionados segundo o modelo oficial estabelecido nesta lei. Para fins do disposto neste artigo, as escolas cumprirão normas e padrões fixados pelo órgão responsável da educação no município. O uniforme escolar da rede municipal de ensino compreende, obrigatoriamente, calça ou equivalente, camisa ou equivalente e calçado. É terminantemente proibido vincular qualquer tipo de propaganda no uniforme escolar, sendo obrigatório o uso do símbolo da bandeira e os dizeres escola municipal, escrever o nome da escola. É facultativo o uso, pelos que ainda os têm, os uniformes com a inscrição até o prazo máximo de 2 anos, a contar da vigência desta lei. Artigo 2º. Fixados os padrões do uniforme pelo órgão responsável da educação no município, os mesmos não poderão ser alterados. Artigo 3º. A Prefeitura Municipal, por meio do órgão responsável pelo ensino, fornecerá gratuitamente aos alunos de família comprovadamente carentes o conjunto completo de uniforme no início do ano letivo. Parágrafo único. A carência será atestada por meio de laudo socioeconômico elaborado por assistência social da Prefeitura Municipal. Artigo 4º. As despesas com a execução da presente lei correrão por conta de verbas próprias consignadas no orçamento. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor no ano letivo imediatamente posterior à data de sua publicação. Guadalupe, 19/2018, Elvio de Almeida Santos. Justificativa. Para que uma sociedade desenvolva com méritos e favoreça um bem-estar a todo o povo que ela pertence, a educação precisa ter prioridades e todos que nela ingressem têm o direito de crescer criticamente, politicamente e socialmente. A busca por melhorias na qualidade da educação exige medidas não só no campo do ingresso e da permanência do aluno na escola, mas requer ações que possam reverter a situação de baixa qualidade da aprendizagem na educação básica, o que pressupõe a construção de estratégias que mudam, de mudança do quadro atual. O conceito da qualidade nessa respectiva perspectiva e caracterizada por um conjunto de fatores infra e extraescolares que se referem às condições de vida dos alunos e de suas famílias, ao seu contexto social, cultural e econômico. E, sem dúvidas, a própria escola, professores, diretores, projeto pedagógico, recursos, instalações, estrutura organizacional, ambiente escolar e relações intersubjetivas no cotidiano escolar. Nessa ótica, é fundamental não perder de vista que o processo educativo é mediado também pelo contexto sociocultural e pelas condições em que se efetiva o ensino-aprendizagem. O presente projeto de lei tem caráter complementar a essas políticas e iniciativas e objetiva criar condições favoráveis para a inserção das crianças carentes na escola pública, por meio de instituição do uso obrigatório do uniforme padronizado para que todos os alunos disponibilizado assim o fardamento escolar. É sabido que a roupa constitui uma das mais marcantes formas de diferenciação social. Para muitos, é causa de vergonha, de mitigação, da autoestima e de isolamento social, contribuindo para que algumas crianças abandonem a escola. A doação do uniforme padrão para que todos os alunos das escolas públicas de um mesmo município, adaptando as condições climáticas locais e respeitando as preferências culturais da comunidade, elimina diferenças que inferiorizam e discriminam as crianças oriundas de famílias de menor capacidade econômica. Trata-se, portanto, de medida de democratização do ambiente escolar, convergente com outras iniciativas voltadas para a inclusão social das famílias carentes. Assim, considerando o artigo 206, inciso 1º da Constituição Federal, o qual determina que o ensino será ministrado com base, entre outros, no princípio da igualdade de condições para o acesso à permanência na escola. Considerando que a Lei 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, determina em seu artigo 11, inciso 1º, que os municípios incumbir-se-ão de organizar, manter-se e devolver os órgãos e instituições oficiais de seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos Estados. Considerando que compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local. Considerando que, entre as atribuições da Câmara Municipal, se encontram legislar sobre assuntos de interesse local, entre eles a abertura de meios a acesso à educação, o combate às causas da pobreza e os fatores da marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos e a organização e a prestação de serviços públicos. É o presente projeto de lei para dispor sobre o uso de uniforme escolar padronizado nas escolas públicas municipais de Guadalupe a fim de atender o princípio da isonomia na busca por melhoria da qualidade na educação. Vereadora Elvia Almeida. Vereador Odair Holanda. Emenda ao projeto de resolução ao regimento da Câmara Municipal, 3/2018. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 12, que passará a ter a seguinte redação. Artigo 12. Em caso de empate na eleição para os membros da mesa diretora, proceder-se-á novo escrutínio. Caso permaneça empate, considerar-se-á eleito o vereador de mais idade. Artigo 2º. Fica acrescentado o parágrafo único ao artigo 42. Tá bom. Parágrafo único. O vereador que faltar à sessão e não apresentar justificativa terá descontado o valor de 1/4 de seu subsídio. Artigo 3º. Fica acrescendo o 3º ao artigo 81. Artigo 81. O uso da tribuna na Câmara Municipal de Guadalupe será facultado em cada sessão aos vereadores, cabendo ao secretário da Casa realizar as inscrições, sendo que, na ordem de inscrição, caberá somente ao presidente ser o último orador a fazer o uso da tribuna. Sala das Sessões, Guadalupe, 19 de março de 2018. Justificativas. As adequações ora propostas visam garantir a devida isonomia entre os vereadores com assento na Câmara Municipal de Guadalupe, bem como garantir mecanismo para que os ex-municipais faltem as sessões sem as devidas justificativas. Vereador Marcelo Mota, vereador Martinet e vereador Daí. Vereador Martinet, emenda 01/2018. Emenda ao projeto de resolução, lei orgânica do município. Artigo 1º, fica alterado o texto do artigo 172, que passará a ter a seguinte redação. O servidor público municipal que possui filho, pai, mãe, portador de deficiência física, sensorial ou mental, terá a carga horária reduzida à metade, sem prejuízo de seus vencimentos, desde que comprove a deficiência perante a autoridade que lhe seja imediatamente superior. Justificativa, as adequações, hora proposta, visa garantir a isonomia e a igualdade perante as necessidades de pessoas ligadas a esses funcionários, pai, mãe e filhos. Projeto de lei, a resolução ao regimento interno da Câmara Municipal. Altera e ajusta o regimento interno da Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí. O presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, no Estado do Piauí, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e promulga os termos da lei orgânica do município dos artigos 95, inciso 2 e 133 do seu regimento interno, a seguinte resolução. Artigo 1º, a emenda, preâmbulo, títulos, capítulos, seções dos artigos 2º, 2, 3, 4, 5º, 6º, parágrafo 2, 3, 4, 5, 6, 10, parágrafo 1, os artigos 13 e 14, os parágrafos 23, parágrafo 26, parágrafo 29, 30, parágrafo 31, parágrafo 53, parágrafo 61, parágrafo 78, 80, enfim, ficam alterados e ajustados à norma da técnica legislativa e aos dispostos na Constituição da República Federativa do Brasil e do Estado do Piauí, bem como a lei orgânica do município de Guadalupe do Estado do Piauí. Artigo 2º. Passa a ter nova redação os seguintes dispositivos. Artigos 1º, 7º, 8º, 9º, o 12º, 17º, o 19º, o 18º, 19º, 42, 56, 58, parágrafo único. O artigo 1º. O poder legislativo é exercido pela Câmara Municipal, composto por 9 vereadores eleitos para cada legislatura pelo sistema proporcional como representantes do povo, entre cidadãos maiores de 18 anos, no exercício de direitos políticos pelo voto direto e secreto. O artigo 7º. A Câmara Municipal instala-se a sessão às 7h30 da noite, na primeira segunda-feira do mês de fevereiro do início da legislatura. Artigo 8º. O período de sessões compreenderá da primeira segunda-feira do mês de fevereiro até a segunda-feira do mês de julho e da primeira segunda-feira do mês de agosto até a segunda-feira do mês de dezembro. Quando do início da legislatura, a Câmara Municipal reunir-se em sessão solene no dia 1º do mês de janeiro do ano seguinte à eleição. Facultada a hora para posse dos vereadores sob a presidência do vereador mais idoso e o secretário indicado por este presidente provisório. O julgamento de posse será lido pelo vereador mais jovem, o que consistirá no seguinte: prometo exercer com dignidade e dedicação ao mandato popular que me foi confiado, cumprindo e defendendo a Constituição Federal e Estadual, a lei orgânica do município e o regimento interno desta Casa Legislativa, para o engrandecimento de Guadalupe e o bem-estar geral de seus munícipes, ao que todos confirmam. Assim eu prometo. Artigo 12. Em caso de empate na mesa para membros da diretoria, procede-se ao novo escrutínio. Caso permaneça empate, considera-se eleito o mais votado nas últimas eleições. Autorizar as despesas da Câmara Municipal como gestor. Artigo 18. Organizar o expediente e a ordem do dia autorizado a publicação do portal da internet da Câmara e no seu diário oficial eletrônico. Artigo 19. Elaborar quanto for a atribuição ao projeto de lei. Artigo 42. Subsídio dos vereadores será único conforme previsto na Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 56. As representações serão instruídas obrigatoriamente de documentos hábeis que as instruam a critério de seu autor de rol de testemunhas indispensáveis à elucidação do tema. 58. O autor do projeto que receber substitutivo ou emenda estranha ao seu objeto, poderá reclamar contra a sua admissibilidade, competindo ao presidente da comissão decidir sobre a reclamação e de sua decisão caberá recurso ao plenário pelo autor do projeto ou da emenda, conforme no caso. Parágrafo 1. Da decisão de recursos, poderá o plenário determinar sejam destacadas para constituírem projetos separados. Artigo 69. As proposições poderão tramitar em regime de urgência especial ou de urgência simples. Coisa muita. O regime de urgência especial implica a dispensa de exigências regimentais, exceto coro e parente e pareceres obrigatórios, e assegura que a proposição seja incluída com prioridade na ordem do dia. O regime de urgência simples implica a impossibilidade de adiamento de apreciação da matéria, inclui pedidos de visto de ausência de comissão e que não seja afeto o assunto, asseguro a proposição sua inclusão em segunda prioridade na ordem do dia. As sessões da Câmara serão ordinárias, extraordinárias, solenes e secretas, assegurando o acesso às três primeiras pelo público em geral. Para garantir-se a publicidade das sessões da Câmara, publicar-se a pauta e o resumo dos seus trabalhos através do seu portal na internet no Diário Oficial Eletrônico. Qualquer cidadão poderá assistir às sessões da Câmara na parte do recinto reservado ao público, desde que as sessões ordinárias serão realizadas nas segunda-feiras, no início, às 19h30. As sessões extraordinárias serão convocadas na parte prevista da lei orgânica do município mediante comunicação escrita aos vereadores com antecedência de um dia. Publicação no seu Diário Oficial Eletrônico. Ficam acrescentados os dispositivos seguintes. Artigo 3º do artigo 3, os artigos 30 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Guadalupe. Artigo 13. A eleição da Câmara, a eleição da mesa diretora para o segundo biênio faz-se na primeira sessão da primeira semana do mês de junho do segundo ano da legislatura. Artigo 30. Compete ainda ao plenário da Câmara, por iniciativa da mesa diretora ou de suas comissões permanentes, aplicar multa aos entes ou dirigentes de órgãos municipais quando do cometimento das seguintes infrações: deixar de prestar as informações requeridas pelo presidente da Câmara Municipal, bem como e quaisquer de suas comissões, quer permanentes ou provisórias, para complementar documentalmente processos em tramitação e que sejam indispensáveis para sua conclusão, aplicando-se uma multa no valor de até 10 mil unidades de referência do Estado do Piauí. E não envio dentro dos prazos adiantes estipulados neste regimento interno de quaisquer documentos que possam vir fazer parte de investigações ou para esclarecer dúvidas quanto à prestação de contas a ser. Ensejará aplicação de uma multa no valor de até 1.000 unidades de referência do Estado do Piauí à autoridade que descumprir o prazo regimental. Nos termos deste regimento interno, os prazos são os seguintes: de até 10 dias ocorridos para responder o pedido de informações sobre documentos que complementem prestações de contas, de até 30 dias corridos para encaminhar cópias de notas que empenhos ou notas fiscais com o objetivo de fazer parte de investigação sobre aplicação de determinados recursos públicos de que não tenham sido bem justificados nas prestações de contas, de até 60 dias corridos para enviar relações de servidores acompanhados dos respectivos cargos, matrículas, funcionais, salários e tempos de serviço para elucidação de dúvidas levantadas pelas comissões permanentes ou temporárias e, desde que façam parte de tema de comissão parlamentar, de inquérito CPI. Os valores das multas aplicadas serão depositados na conta única do município, a mesma que recebe os recursos Fundo de Participação dos Municípios, FPM, e deverão se reverter na rubrica do Serviço de Assistência Social do município, beneficiando preferencialmente ao tratamento dos usuários de drogas e no combate à violência de quaisquer formas. Artigo 57. Proposições que trate de tema diferente da competência constitucional. Artigo 86A. Quando houver proposta de emenda à lei orgânica municipal, esta terá preferência de leitura tanto no expediente quanto na ordem do dia. Artigo 104A. Durante as deliberações, cabe ao presidente da Câmara votar quando houver empate no resultado das votações, onde o quórum de aprovação for de maioria simples ou absoluta. Dá o seu voto nas matérias com quórum qualificado de 2/3. Votar em toda a votação secreta. Artigo 116. Caberá à mesa diretora elaborar a redação final da proposta de emenda à lei orgânica municipal dos projetos de decretos legislativos e de resolução. Artigo 4º. Ficam revogados os seguintes dispositivos. O primeiro, o segundo do artigo 13, inciso 1, 2, 3 e parágrafo único do artigo 4243, parágrafo único 44, parágrafo único. Primeiro do artigo 63. O artigo 64, segundo do artigo 84, por ter sido suprimido na primeira versão constituinte, parágrafo único do artigo 116. E os artigos 131 e 132 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Guadalupe. Artigo 13. Primeiro, revogado. Segundo, revogado. Artigo 42. Revogado. 1, 2, revogado. 3, revogado. Parágrafo único, revogado. Artigo 3º, revogado. Parágrafo único, revogado. Artigo 44, revogado. Parágrafo único, revogado. Artigo 3º, 1º, revogado. Artigo 64, revogado. Artigo 84, suprimido, revogado. Artigo 116, parágrafo único, revogado. Artigo 131, revogado. E artigo 132, revogado. Artigo 5º, essa resolução que trata, que altera e ajusta o regimento interno da Câmara Municipal de Guadalupe do Estado do Piauí entra em vigor na data de sua publicação em sala das sessões da Câmara Municipal em Guadalupe, Piauí, 26 de fevereiro de 2018. Vereador Furão Martins, presidente da Câmara. Justificativa, as emendas, o preâmbulo, títulos, capítulos, sessões, os artigos citados, incisos e parágrafos, ficam alterados e ajustados à norma da técnica legislativa e aos dispostos na Constituição da República Federativa do Brasil e Estado do Piauí, bem como da Lei Orgânica do Município de Guadalupe do Estado do Piauí. Durante o processo de adequação aqui realizado, foram retirados do texto original o traço existente entre os artigos e a palavra inicial, bem como dos parágrafos, assim como feita a escrita num formato normal dos parágrafos, incisos e as alíneas. Foi igualmente colocado o ponto depois do número cardeal dos artigos e parágrafos, conforme o caso, em obediência à Lei Complementar Federal número 95, assim como efetuadas as alterações quanto às formas de escrita de títulos, com letras maiúsculas, sem negritar, e esse título apenas com iniciais maiúsculas, o capítulo e sua designação, todos com letras maiúsculas e também sem negritar. E, finalmente, seção, apesar com inicial maiúscula, porém em negrito, e sua designação toda em maiúscula, no entanto, sem negritar. Foram acrescentados dispositivos seguintes, o artigo 3º ao artigo 13. Os artigos 30A, do A, do B, do C, do D, do artigo 2º, inciso 2º, 1, 2, 3, do 3º, artigo 57, 2, 86A, 104A, 1, 2, 3, o 4º, ao 116 no regimento interno da Câmara Municipal de Guadalupe. Para adequar a forma de escrita legislativa nos termos e ditames da técnica legislativa, o regimento interno desta casa adotou a praxe da ABNT para as palavras de ordem latina e estrangeira, na forma itálica, norma adotada nos trabalhos acadêmicos e oficiais no Brasil, nos termos do Manual de Redação da Presidência da República e do Congresso Nacional. Foram revogados os seguintes dispositivos. Primeiro, segundo do artigo 13, inciso 1, 2, 3 e parágrafo 1 do artigo 42 e 43. Parágrafo 1, 44, parágrafo 1, primeiro do artigo 63. O artigo 64, segundo do artigo 84, por ter sido suprimido na primeira versão constituinte. Parágrafo 1 do artigo 116 e os artigos 131 e 132 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Guadalupe. Um fato chamou a atenção para esta reforma do regimento, que foi a falta da data da promulgação e os nomes dos vereadores constituintes. É obrigatória a colocação destes nomes até que se tenha uma nova Assembleia Constituinte, diante das adequações, acréscimos e remissões ao texto do regimento interno desta Câmara. Submetemos a apreciação, discussão, votação e aprovação de Vossas Excelências. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Guadalupe, Estado de Piauí, em 19 de março de 2018.
Informo aos nobres vereadores que as cópias do projeto de lei da vereadora Elvia, amanhã pedirei a menininha para tirar e entregar aí nos gabinetes de Vossas Excelências. Informo também que a cópia da revisão da nossa lei orgânica, devido à pauta do dia hoje ter tido algumas indicações e a leitura do nosso regimento interno é um pouco extensa, ficará para a próxima semana a leitura das propostas da reforma da lei orgânica do nosso município. Todos já têm a cópias em mãos, então iremos só seguir a sequência da leitura que será feita pelo nosso secretário na próxima semana. Então, já concluída a pauta do dia, gostaria que os nobres vereadores que forem usar a palavra se inscrevesse com o nosso secretário. E gostaria também de fazer uma pergunta ao vereador Daí em relação a essa emenda ao projeto de resolução. Essas emendas poderão ser votadas separadamente, né? Pode, né? Da mesma forma que nós vamos utilizar em relação à reforma do nosso regimento interno, quanto também da lei orgânica. Então, só para tirar a dúvida. Então, eu quero, enquanto Vossas Excelências fazem as inscrições, eu gostaria de parabenizar a organização do novenário de São José, né, que hoje foi a festa, dizer que foi um momento muito importante para nós, católicos, onde nos encontramos, onde vivenciamos a palavra de Deus e procuramos, né, vivenciá-la no dia a dia ao lado dos nossos irmãos. Então, em nome do nosso pároco, Padre Gilvan Dias, eu agradeço assim, todo o empenho, toda a dedicação, e em nome do seu Francisco, que foi quem nos recebeu durante essas 10 noites em sua residência lá na Vila Nova, eu agradeço os demais moradores daquele bairro. Quero também falar e registrar aqui, parabenizar a nossa amiga funcionária desta casa, Zandra, que estará aniversariando dia 21, né, amanhã, na quinta-feira, dizer assim, pedir que Deus possa lhe dar muitos anos de vida, que ela possa continuar sendo essa pessoa humilde, honesta, e que Deus possa estar realizando todos os seus sonhos e desejos. E não poderia aqui também deixar de registrar e pedir a Deus que ilumine, que proteja o meu filho, Túlio Henrique, que hoje está completando 25 anos, Que ele continue sendo essa pessoa amorosa, bondosa, carinhoso comigo, com os demais familiares e amigos. Então, que Deus lhe proteja, lhe ilumine e que faça com que você seja um profissional ético e competente. Então, neste momento, eu quero concluir aí a chamar o primeiro vereador que irá usar da tribuna nesta noite. Convido neste momento o vereador Adão Moura a fazer uso da palavra.
Alô. Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar a mesa, na pessoa da presidente Surama Martins, cumprimentando a todos, as senhoras e senhores vereadores, cumprimentando o público aqui presente, cumprimentando o meu amigo, meu irmão Paulo Moura, que está aqui presente, o Leondinha, o Valdeci, a Raquel, enfim, sintam-se todos cumprimentados. Cumprimentando a Rádio 104,9 e todos os guadalupenses, todos os amigos que estão nos ouvindo na zona urbana e na zona rural, sintam-se todos cumprimentados por este vereador. Cumprimento o Francinaldo Publicidades, o Guadalupe Agora, de nosso amigo Euclides Alves. Quero iniciar minha fala expressando meus pêsames aos familiares do seu Lucas, o Flávio, o Valber. Enfim, a todos, são pessoas que eu conheço da vida toda, família unida, decente. Então eu quero expressar, sei que estão passando por um momento difícil no dia de hoje, e quero deixar registrado, expressar meus pêsames a toda a família. Quero registrar que o indicativo que fiz foi no sentido de pedir a climatização das escolas, das salas de aulas que ainda não tem, o ar-condicionado nas escolas não é luxo, e sim uma necessidade. Com isso, o município estará dando mais conforto aos nossos alunos e professores. Tenho certeza, esta é uma causa abraçada pela prefeita. Sabemos do seu compromisso com a educação. Por isso, peço à prefeitura que faça um estudo técnico e financeiro e veja as possibilidades desta climatização nas escolas. Eu quero registrar, parabenizar a organização da Sexta Trilha da Calcinha, um evento que reúne mulheres de nossa cidade e outras localidades, que é realizada anualmente para homenagear todas as mulheres pela passagem do seu Dia Internacional. Parabenizar a Carla, a Marta, a Elisiane, a Tailiane, a equipe dos homens que ajudaram diretamente o evento, que foi o Marcones Motos, o Rogar. Enfim, nós demos a nossa pequena colaboração com a trilha e tivemos no churrasco de confraternização. E só temos elogios a quem participou, elogios à festa, a todos, toda a organização. Registrar que recebemos aqui no sábado os deputados Júlio César, Georgiano Neto, e recebemos também o presidente da Eletrobras, Dr. Arquelau Amorim, onde ele fez questão de registrar que o programa Luz para Todos será continuado na cidade de Guadalupe a partir do mês de abril, concluindo, beneficiando 77 famílias. Quero registrar também que pude conversar com o deputado Georgiano Neto e os outros vereadores, tratando do asfalto que ele havia prometido no município de Guadalupe. E ele nos informou que depois de amanhã, dia 21, será feita a licitação, e que empenhou a palavra dele, e que será um compromisso inaugurar esse asfalto no dia 30 de abril. Será, o asfalto vai vir na avenida, e vai pegar até aqui o posto da Dona Olga. E o restante daquela do asfalto que vai até no SAMU, a prefeita já está providenciando resolver o problema. Mas a questão do asfalto que foi prometido publicamente pelo deputado Jorgiano Neto, ele nos garantiu que no dia 30 de abril será inaugurado. Registrar e parabenizar o governo também pela limpeza da quadra 14, da Praça da Matriz, registrar essa limpeza, e também no município praticamente todo, que está sendo feito um verdadeiro mutirão de limpeza, e nós parabenizamos o governo. Registrar também que Guadalupe vai ser contemplado neste ano, através de emenda do deputado federal Júlio César, com R$1.323.000 para a reforma de posto de saúde. Uma emenda também de R$110.000 para aquisição de um kit para o Conselho Tutelar, que será um veículo, computadores, freezer e outras coisas. Registrar também que Guadalupe esse ano vai ser contemplada com a emenda de R$750.000 do senador Cid Nogueira para a reforma do nosso hospital de Guadalupe. Muito obrigado a todos e boa noite.
Neste momento, eu convido o vereador Odair Holanda a fazer uso da palavra.
Excelentíssima senhora presidente, colegas vereadores, público aqui presente, os amigos que nos ouvem pela rádio 104.9 FM e pelo Guadalupe Agora, meu cordial boa noite a todos. Queria nesse momento também externar meu sentimento de pesar pela perda do senhor Lucas, que era uma pessoa amiga de todos, seus filhos também. Eu particularmente posso falar do professor Paulo César, que foi meu professor, e externar assim meus pêsames a toda a família. Senhora presidente, gostaria de falar nessa noite também sobre o curso de agronegócio, vereador Martinez, que foi instaurado em nosso município. E quando tanto se fala aqui para justificar alguns problemas dessa gestão, que tudo é culpa da gestão anterior, é engraçado a gente ver que vão lançar um curso de agronegócio na escola, no centro da cidade, que era um prédio abandonado, que foi recuperado pela ex-gestão do prefeito Allen. Aí assim fica essa coisa no ar, né? Tudo é culpa da gestão anterior, vão lançar um curso e lançam justamente na escola Alexandrino Mouzinho, com a escola que foi amplamente reformada pelo prefeito Allen, que era uma escola abandonada, entregue a usuários de drogas e que tanto mal trazia para a nossa cidade. E isso me leva a refletir sobre como essa gestão tem encarado as críticas que recebe. Porque no Estado democrático em que vivemos, a nossa Constituição garante a todo e qualquer cidadão a livre expressão do seu pensamento. Qualquer cidadão tem direito de fazer suas críticas, de reivindicar, de cobrar. No entanto, essa gestão parece que é meio alheio a receber críticas e tenta, de forma até desesperada, dizer que as críticas são fruto de pessoas que estão apenas lutando por empregos, de pessoas que esperavam ter empregos no município. Se for isso, essas pessoas com certeza tiveram a promessa de um emprego e também têm o direito de criticar. Já afirmei aqui nessa tribuna que Guadalupe foi vítima de um dos maiores estelionatos eleitorais que já tivemos, pois muito se prometeu e pouco se cumpriu. Agora, muitas justificativas tentam se dar queda do ICMS, como se o ICMS de nosso município tivesse se perdido ontem. Só lembrando que desde 2015 que Guadalupe sofre com essas quedas. E parece que quando Guadalupe começou a sofrer esse abalo desde 2015, não valia, só vale agora para a atual gestão. Esses questionamentos que ficam no ar e que levam a gente a pedir que essa gestão tenha mais humildade e que reconheça as críticas que realmente vão contribuir, porque jamais utilizaremos o nosso poder de influenciar as pessoas para que critiquem desarrazoadamente alguém, porque aqui nós não estamos para ofender e nem difamar ninguém. Só lembrando, senhora presidente, que na próxima quinta-feira haverá um julgamento no Tribunal de Contas do Estado do Piauí, um recurso da Prefeitura, um embargo de declaração que visa incorporar ao valor adicionado de 2017, o que vai trazer maior arrecadação de receitas do ICMS. Esse processo está pautado para quinta-feira. E nós, como guadalupenses que amamos essa cidade, estamos sim torcendo para que esse recurso do município dê certo, porque nós torcemos para que a nossa cidade tenha sempre melhorias e consequentemente, com a melhora das receitas de nosso município, creio que a administração poderá fazer algo mais por essa cidade, que infelizmente não tem feito. Com relação à fala da nobre colega vereadora Elva na última sessão, só gostaria de dizer que as críticas que eventualmente nós da oposição temos feito enquanto Vossa Excelência estava na Secretaria de Educação não foi fruto de nenhuma ignorância. Primeiramente porque nós, como órgãos de controle, não temos a obrigatoriedade de estar em sala de secretário pedindo informações, não. Porque temos os mecanismos legais para fiscalização, como as publicações oficiais no Diário Oficial dos Municípios e os balancetes mensais que são deixados aqui nessa casa. E sempre que fizemos alguma crítica, foi fundada em algo, em algum fato que realmente detectamos em publicações e em balancetes mensais. Isso foi fruto da ignorância? Deixo aqui uma frase do filósofo grego Sócrates, que sábio é aquele que sabe o limite de sua ignorância. Pois se fizemos algo por fruto da nossa ignorância, pois foi no limite da nossa ignorância e não por responsabilidade. Muito obrigado, senhora presidente.
Neste momento, eu convido o vereador Martinez Geone a fazer uso da palavra.
Senhoras e senhores vereadores, cumprimento os membros da mesa, saudando a excelentíssima senhora presidente, os demais vereadores em nome do vereador e meu compadre Adão Moura. Minha saudação especial a todos os amigos que nos ouvem através do rádio Cidade Luz, né, a dona Antônia, o Jailson, tantos outros amigos aqui na zona urbana do município e também as comunidades rurais, as fazendas, os sítios, como os proprietários lá da fazenda Caiçara, município de Nova York, Maranhão, Maurício e o Marcos, acompanhando aqui os nossos trabalhos. Inicialmente eu gostaria também de externar aqui os meus pêsames aos familiares do seu Lucas Carreiro e aos familiares da senhora Bia, enlutada nessa última semana em nosso município. Amigos que nos ouvem, quero iniciar minha fala registrando nos anais dessa casa a visita do deputado federal Silas Freire no último sábado, dia 17 de março, aqui em nosso município de Guadalupe. Acolhida o evento aconteceu ali na casa paroquial da a Igreja Assembleia de Deus. Fomos recepcionados pelo pastor Afílio e o ex-vereador irmão Adê, onde o mesmo deputado Silas Freire através da Secretaria de Pesca do Governo do Estado do Piauí, distribuiu inicialmente 60 gaiolas para a criação de peixes, tilápias, né, em cativeiro, onde serão colocadas em torno do Lago da Boa Esperança. Inicialmente 60 gaiolas, mas já foi confirmado 100 gaiolas que serão distribuídas a famílias carentes que simpatizam, têm interesse de se aprofundar na questão da piscicultura do nosso município. Da mesma forma que os grandes empresários do Ceará estão se instalando no nosso município, através do nosso esforço, estamos solicitando através da Secretaria de Pesca para que as pessoas também de baixa renda tenham acesso a essa atividade da piscicultura. Então será ofertado um curso para que essas pessoas se aperfeiçoem no manejo da piscicultura. Após esse curso, essas famílias irão receber inicialmente uma grande quantidade de alevino, né, os pequenos peixes, e ração suficiente para manter a primeira etapa do projeto, que é durante 6 meses. Né. A partir dos 6 meses, essas pessoas cadastradas nesse projeto de piscicultura já poderão buscar bancos como o Bradesco, o Banco do Nordeste, e financiar esse projeto. E a partir daí, de 6, 8 meses atrás, esse projeto irá, com certeza, aumentar a renda familiar dessas famílias. Então, isso se chama trabalho, se chama também participação de outro deputado, que não é filho desse lugar, mas também, através das lideranças políticas do nosso grupo, está preocupado em atender os anseios dessa comunidade. E aí, senhora presidente, naquela oportunidade eu havia convidado os moradores lá da localidade Atoleiro, do assentamento que existe lá hoje, para que estivesse presente também nessa reunião com o Silas. E naquela ocasião eu apresentei aqueles agricultores e produtores da zona rural, onde eles falaram da dificuldade de água, da dificuldade de como iniciar esse assentamento. E prontamente o deputado Silas Freire já se comprometeu em, junto ao governo do estado, buscar uma forma, um meio de atender as reivindicações feitas por esses agricultores rurais nesse encontro que aconteceu sábado aqui em nosso município. Por falar em zona rural, eu gostaria de mais uma vez abordar aqui nessa tribuna um assunto trazido pela nossa pessoa através de um ofício, solicitando à senhora prefeita que agilizasse o mais rápido possível o conserto de um motor, né, da bomba do poço tubular lá da comunidade Vereda da Ilha. Conversei hoje com um morador que reside lá, ele disse que já tem mais de 2 meses e 13 dias que esse motor se encontra numa oficina e até a presente data os moradores estão se virando para dar água à sua família e seus animais. Então é lamentável, numa situação dessa, em uma administração que durante uma campanha política, em palanque político, prometeu que a população da zona rural do município teria uma atenção especial, vereador Marcelo Mota. E há mais de 2 meses, um conserto de uma bomba. Então nós, vereadores, estamos aonde? Que não podemos cobrar, correr atrás para que esse problema seja solucionado. Então é lamentável essa situação, pessoal. Então o setor competente, que tem conhecimento que esse motor está queimado, os moradores lá estão pedindo até, pelo amor de Deus, que resolvam, porque eles não estão aguentando mais levar água de distante para a comunidade da Vereda da Ilha. Concluindo a minha fala, também gostaria de reforçar mais uma vez, a pedido de algumas mães, sobre o assunto da educação especial em nosso município. Eu, particularmente, sou funcionário efetivo do município, trabalho em uma escola do nosso município, Alexandrino Mouzinho, onde lá temos 8 crianças que têm necessidades especiais. Nessa escola, algumas das crianças ainda não têm o acompanhante para estar na sala de aula com as outras crianças. Então, eu me aprofundei durante essa semana, conversei com a mãe, na Vila Parnaíba, ela chegou a chorar em minha frente, dizendo que não aguenta mais, se sentir discriminada pelo fato do filho dela não ser acolhido, porque não tem alguém, e o menino é muito agressivo, alguém para acompanhar. Sendo que existe uma lei que obriga o município, qualquer cidade do país, a manter uma pessoa qualificada ao lado dessas crianças durante as aulas. Então, só a título de informação, o Fundeb, até a presente data, entrou em dinheiro na conta da educação do município, nesse mês de março, R$ 216.640. Então, para aí, não vamos brincar em administrar a educação. Educação e saúde devem ser a prioridade de qualquer administração. Então, o que é que está faltando? As mães procurar a justiça? Então, é algo inaceitável. Então, como vereador do município, a gente tem que abordar, sim, assuntos como esse. Porque todo cidadão paga seus impostos e, infelizmente, nem todos sabem dos seus direitos, das suas... pode saber até de suas obrigações, mas dos seus direitos nem todos sabem. Então, quem assumir a educação do município, no caso a gestora do município, que providencie o mais rápido possível, porque as mães vai chegar a qualquer momento um processo administrativo em quem é responsável, que não aguentam mais ser excluídos seus filhos da educação especial. Concluo também aqui reforçando, divulgando que no próximo dia 14 de abril acontecerá a eleição de renovação da diretoria do Sindicato dos Funcionários do município de Guadalupe, onde o professor Afrânio Dias de Souza estará concorrendo a presidente, chapa única até o momento, e o vice é o senhor Fernando Matos, administrativo. Então, os funcionários públicos do município já devem estar tomando conhecimento. Em breve, teremos um sindicato forte, atuante, e que irá, sim, levantar a voz contra os desmandos que estão acontecendo com relação à administração e o servidor público do nosso município. Era o que eu tinha para essa noite, senhora presidente.
Neste momento, eu convido a vereadora Elvia Almeida a fazer uso da palavra.
Senhoras e senhores, o meu cordial boa noite. Saúdo a mesa, senhora presidente, senhora vice-presidente, senhores secretários, senhores vereadores. Saúdo também a todos aqueles que nos assistem, nos ouvem, através do Guadalupe Agora, do Portal da Câmara, que vê as reportagens do Francinaldo Publicidade e que nos ouvem pela Rádio 104.9. Saúdo também meus amigos da Zona Rural, em nome do nosso amigo Zeca Ramos, os nossos amigos da Zona Urbana, em nome do Adão da Solimar, e aos amigos aqui presentes no plenário de hoje, em nome da Raquel, do Leondinha, do Valdeci, do meu compadre Paulo Moura, sintam-se todos abraçados. Agradeço a Deus, aos amigos e aos familiares por terem me concedido a oportunidade de estar aqui para trabalhar, para lutar em prol dos direitos da nossa comunidade guadalupense. Nesse momento, também me somo aqui aos meus amigos vereadores, com a nota de pesar, de tristeza, pelo falecimento da dona Bia, uma mãe guerreira, um exemplo de família. Também um grande pesar pelo falecimento do meu vizinho, meu amigo, pessoa de estima pessoal da minha família, seu Lucas, um grande homem, um grande pai, um grande vizinho, pessoa que estava sempre pronta para ajudar todos na nossa vizinhança, na nossa comunidade. Que Deus o acolha, que ele possa encontrar o descanso eterno, que Dona Iraci e sua família possam realmente ter esse consolo. Então, nesse momento, eu vou falar um pouquinho a respeito da indicação que eu trouxe para esta noite, que é a aquisição e instalação de equipamentos naquele trevo que dá entrada para o bairro Boa Esperança. Somos sabedores de que é essencial a prática para a atividade física e que traz boa saúde e que melhora a qualidade de vida. Então, por que não estimular mais o hábito das práticas de atividade físicas com equipamentos que possam auxiliar no alongamento, para que esses exercícios possam ter êxito e assim a nossa comunidade uma melhor qualidade de vida. Falar também aqui um pouquinho do projeto de lei, da questão do fardamento escolar. Por que ter um fardamento escolar único? Porque despolitiza. A gente observa no correr dos anos que a cada gestão que entra no nosso município, muda o fardamento. E isso traz assim um constrangimento para as famílias, para as costureiras, que sempre que mudam a gestão tem que estar buscando um novo fardamento, Então, através da indicação deste projeto, nós vamos trabalhar com um fardamento unificado, despolitizado, que valorize o nosso município, também nossas crianças, para que a educação possa realmente acontecer com mais qualidade. Parabenizar aqui também o município pela questão da inaugural do curso de agronegócio, que foi muito importante e está sendo essencial para o crescimento educacional de Guadalupe. Guadalupe, que é uma das poucas cidades do Piauí que recebe um curso desse porte, que muito vai auxiliar no crescimento agroindustrial do nosso município, que já se desponta como uma grande potência agrícola. Então, é só parabenizar o deputado Júlio César pela iniciativa de correr atrás e de estar trazendo um curso desse tão importante, que está sendo valorizado não apenas pelos guadalupenses, mas por pessoas de cidades ciclovizinhas, que estão vindo aqui também para ampliar os seus conhecimentos. E dizer também que da visita, da viagem da prefeita Neidinha até Brasília, muitas conquistas importantes o nosso município vai estar recebendo ao longo do ano. Dentre eles, eu destaco aqui a questão do destravamento do FNDE, pois isso estava impedindo que as metas inseridas no PAR pudessem ser alcançadas no nosso município. Uma vez que a gestão passada fez a devolução no mês de novembro de 2016 de duas quadras de esporte e de uma creche, caracterizando assim uma falta de interesse pelo crescimento educacional. E essa devolução estava impedindo diretamente que os programas que nós lançamos no PAR pudessem ser contemplados. Mas com muita luta, graças a Deus, conseguimos destravar, já está sendo inserido novamente o pedido para a quadra de esporte da Escola Alexandrino, da Escola Hipólito e da creche tão almejada pelo nosso município. Uma tristeza termos que passar por esse constrangimento, mas que graças à luta da prefeita Neidinha, com certeza seremos contemplados com essas obras. Falar também que uma das grandes conquistas através do deputado Júlio César é um kit agrícola que vai vir através da Codevasp, onde vai contemplar os nossos amigos da zona rural com o trator e com equipamentos que vão auxiliar diretamente no beneficiamento das terras para os nossos amigos da zona rural possam ter êxito nas suas atividades agrárias. Não poderia deixar de falar também de outra grande conquista que o nosso município teve a oportunidade de inaugurar nesse sábado, que foi a implantação de mais um transformador de energia através da vinda do senhor Arquelau Amorim, com as emendas do deputado Georgiano Neto e Júlio César. Esse transformador que ajuda diretamente no trabalho dos nossos amigos agricultores dos platôs de Guadalupe e que vai auxiliar prontamente para que cada vez mais nós possamos estar mais desenvolvidos. Complementar meu amigo Adão Moura, dizendo que na quarta-feira acontecerá a licitação para a pavimentação asfáltica, que é muito importante para embelezar a nossa cidade, para trazer mais conforto e para também nosso município possa ficar mais organizado. E isso vai poder ser visto por todos, na internet, através dos portais. A gente vai poder estar visualizando que isso vai acontecer e na data marcada, com fé em Deus, será inaugurado. Parabenizar também aqui a sexta trilha da calcinha, que aconteceu, graças a Deus, com êxito no nosso município. E dizer assim que por motivos pessoais, de sentimento, pelo falecimento do meu estimado amigo senhor Lucas, não pude estar presente, mas parabenizo pela iniciativa. Dizer também que hoje é um dia sagrado, dia de São José, patriarca universal, né? Considerado nosso patriarca universal e que graças a Deus Guadalupe realiza esse novenário, que a comunidade do bairro Vila Nova está de parabéns e que com muitas orações tenhamos fé em Deus que seremos mais abençoados a cada dia. E que esta vereadora está aqui para estar sempre presente e vigilante e está lutando pelos direitos dos nossos guadalupenses. Obrigado pela atenção.
Neste momento, eu convido o vereador Marcelo Mota a fazer uso da palavra.
Senhora presidente, boa noite. Senhoras e senhores vereadores e vereadoras, boa noite. Quero cumprimentar o público aqui presente no plenário Everton Rodrigues, em nome da minha amiga Josiane. Quero também cumprimentar os ouvintes da Rádio Cidade Luz FM 104,9. Cumprimento os internautas do site da Câmara Municipal de Guadalupe e do Guadalupe Agora. Inicio hoje a minha fala externando os meus sentimentos aos familiares do seu Luiz Carreiro Mouzinho, conhecido popularmente como seu Lucas, e também a dona Bia, que nos deixaram para descansar ao lado do Pai Celestial. Vereador Martinez Duarte, essa história de andar falando que não tem dinheiro na Prefeitura Municipal de Guadalupe não passa de blá blá blá. Com o repasse de amanhã, a arrecadação do município no mês de março já ultrapassou as cifras de R$1 milhão. Para ser mais preciso, no mês de março, já adentraram nos cofres públicos do município de Guadalupe R$1.130.000. A crise em Guadalupe só existe para os mais carentes, que trabalham e não recebem, porque para a prefeita e para o seu grupo político não existe crise. Quero aqui defender o meu indicativo de lei de número 15, no qual eu apresentei hoje aqui nesta Casa Legislativa, em que sugiro ao Poder Público Municipal, meu caro vereador Adão Moura, a doação dos portes galvanizados que vão ser substituídos na Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca por portes de cimento. Que esses portes sejam doados para os moradores da zona rural do município de Guadalupe, para que os mesmos sirvam de suporte para a colocação de antenas de celulares. Faço esse pedido porque vejo que muitos moradores utilizam varas de bambus e na maioria das vezes não funcionam devido à altura insuficiente dessas varas de bambu. Por isso apresentei esse indicativo aqui hoje nesta casa. Quero aqui também, meu caro vereador Adão, informa a senhora presidente que fazer uma informação verbal que na próxima reunião irei apresentar aqui nesta casa um ofício solicitando da senhora prefeita municipal de Guadalupe e sua comitiva um relatório sobre a sua viagem a Brasília. Então, guadalupense, hoje também volto a falar aqui nesta tribuna, como já falei várias vezes, vereador Daí, saindo em defesa do transporte dos alunos que estudam em Floriano. Na última quarta-feira, alguns estudantes que utilizam desse meio de transporte para o Floriano se deslocaram até o prédio da Prefeitura Municipal atrás de uma solução para este problema. Mas acabo de ser informado aqui pela vice-presidente, a vereadora Luciana Martins, que o ângulo voltou hoje. Graças a Deus. Mas aí também, semana passada, guadalupense, a excelentíssima senhora prefeita de Guadalupe se deslocou a Brasília. E ela não foi só. Na sua comitiva, ela levou ela e mais 5 pessoas. Ou seja, farra de diárias. De secretário de finanças, a secretária de planejamento, assessor técnico, a vice-prefeito, tanta gente que ela levou. Eu queria também uma explicação para que não havia viagem só. Outro assunto que eu trago à tribuna é com relação, meu caro vereador da Holanda, o pronunciamento da colega vereadora Elvia Almeida, que na última sessão, como foi falado há pouco tempo pelo nobre vereador da Holanda, disse que nós, vereadores, vereadora Surama, que que criticarmos ela aqui nessa tribuna, somos frutos de ignorância. Quero falar aqui para a vereadora Elva que se ela estivesse feito durante um ano e dois meses que ela passou na Secretaria de Educação, pelo menos um quarto do que ela falou aqui nessa tribuna, a Secretaria de Educação do município de Guadalupe estava entre as melhores do Brasil. Então, para se ter uma ideia de como está a situação das escolas do município, deixado pela ex-gestora, tem sala de aula que tem 35, 40 alunos. Onde era para ter 20, tem 35, 40 alunos. Tem escolas no município que nem material de expediente tem para passar tarefa para os alunos. Tem escola do município que a merenda escolar, que é servida de manhã, suco com biscoito, é servida à tarde, biscoito com suco. Então, tem escola que usa três fungos para fazer sopa para 300 alunos. Então eu pergunto, será essa nova vereadora vivenciou o sonho quando esteve à frente da Secretaria de Educação? Fica a pergunta. Finalizando o meu pronunciamento, senhora presidente, quero parabenizar a minha esposa, Ana Fernanda, pela passagem do seu aniversário, que ontem, dia 18 de março, desejando muita paz, amor e sucesso. Parabenizo também, aniversariante de hoje, a minha cunhada Janaína Alves. Que Deus abençoe, Janaína. Um abraço. Quero aqui também mandar um abraço aos nossos amigos que estão nos ouvindo através da rádio Cidade Luz FM. O nosso amigo Antônio Carlos e o Julivan, lá no bairro Bela Vista. Quero mandar também um abraço ao meu amigo Alisson e o Marcos, lá no bairro Bela Vista. Quero mandar também um abraço aqui para o Gordinho e a sua esposa Zeane, lá na Vila Parraíba, no bairro 140. O Vicente Oliveira, meu compadre, e ao Alcinete Pantoja, minha comadre, aqui no bairro Centro. Ao Nenê Carvalho e a sua esposa Pacica, lá no bairro Cruzeta. Sem nada a falar, presidente, encerro aqui por hoje.
Neste momento, eu convido o vereador Jesse James a fazer uso da palavra.
Em nome da mesa, presidente, vereadores, vereadoras presentes, público presente, quero aqui mandar um alô ao meu amigo Cício Pernambucano. Quero aqui me solidarizar também, meus sentimentos aos familiares da dona Bia, do seu Lucas Carreiro. E em razão também quero parabenizar a organização da trilha das calcinhas na pessoa do Marcones e da Carla. Primeiramente aqui, quero falar, explanar algumas aquisições que foram passadas para nós da viagem da prefeita a Brasília, algumas. Primeiro, que foi notório, foi publicado nas redes sociais, a visita dos dois deputados, filhos da terra, representantes da terra, que mensalmente visitam sua cidade, todas as datas comemorativas, estão sempre presentes, conhecem as pessoas, as famílias, nosso município. Vieram aqui inaugurar um transformador dos irrigantes de Guadalupe, onde ele foi uma luta dele, onde o presidente da Eletrobras, no estado do Piauí, doutor Arquelau Amorim, reconheceu no seu discurso a luta árdua do deputado Júlio César quanto aos irrigantes, quanto ao transformador, que com certeza amenizou a problemática do projeto. Falou também que vai retirar a sede da Eletrobras, que é em Jeromeia, e vai ser transferida para o município de Guadalupe, que foi um pedido também nosso. Falar também das 77 casas do Luz para Todos que conseguiram incluir o município de Guadalupe nesta viagem a Brasília, a Luz para Todos, nosso município. Conseguiram reformas dos postos de saúde do nosso município, como já foi dito pela vereadora Elva, kit agrícola, um trator, uma roçadeira, uma carreta, uma grade, van S10, ambulância, carro pequeno. Em breve,
uma abertura do posto de saúde na zona rural do nosso município, tendo um médico e um dentista, no mínimo uma vez na semana, para atender, amenizar os anseios daquela comunidade na zona rural. Ao Conselho Tutelar, um kit de R$110 mil, sendo carro, computadores, moto, sim, um carro, computador, compactador de lixo.
Uma parte, será que
não? Pois não, velho.
Destacar também que o transformador, eu sou advogado da CIP, acompanhei todo o processo, teve um empenho também da deputada estadual Lizier Coelho e do secretário estadual de mineração Luiz Coelho. Só destacar isso.
Certo, tudo bem. Agora, eu falei porque foi um reconhecimento do presidente, né, da Eletrobras, que por diversas vezes falou que até sorriu, que falou que o deputado Júlio César ligava até de madrugada. O Márcio estava presente, o Márcio Polo Conte, amigo nosso, que é o presidente da CIP, o Luzirano também estava presente, e presenciou a fala do presidente. E falar também da internet, que diversas áreas, zonas, diversas localidades rurais receberam internet. A vereadora Luciana deve ter a informação das zonas rurais que vão ter internet, graças a uma luta também do PSD, o nosso partido, do Kassab e do deputado Júlio César, que estão pleiteando este projeto, que com certeza vai engrandecer e vai qualificar o nosso povo também da zona rural do nosso município. Falar da iluminação de LED, que falei da dificuldade que o governo do estado tem hoje financeiramente no estado, mas a promessa é que a empresa estará amanhã, terça-feira, dando continuidade à energia de LED no nosso município. Falar também, o município vai doar e vai trabalhar empenhado em tudo que for para melhorar a vida do nosso povo. Tem muita madeira para doar e vão doar madeira toda para o povo de Guadalupe. Vão doar mais de 300 terrenos para o povo carente do município de Guadalupe. E eu quero aqui dizer que às vezes o vereador traz um comunicado a esta tribuna, falar que a prefeitura doou um terreno para uma associação. Por que não doou para a associação de Guadalupe? Eu quero deixar bem claro, está aqui o documento na mão. A informação, o documento na mão, é um termo de compromisso de doação. Ou seja, a associação que recebeu este terreno não compete ao município. O município de Guadalupe não vai receber nem um real e nem compete a ele escolher qual é a associação. Lá em Brasília, tem associações credenciadas no Ministério. Então, é o critério que ele sabe qual é. Nós não temos nada a ver com isso. Foi uma determinação do Ministério em saber e o município doar, fazer um termo de compromisso, que em 180 dias, se o Ministério não doar as 130 casas, poderá ser prorrogado por mais 180 dias. Se não conseguir novamente, o terreno é do município. Nunca foi desta associação. É o termo de compromisso. E caso o dinheiro venha para a associação, e caso ela conclua, a prefeita não é perseguidora, não. A prefeita está aí. Essas casas da Minha Casa Minha Vida, hoje, só estão indo para frente por causa dela. Porque ela assinou, diferentemente de muitos municípios hoje, que a Minha Casa Minha Vida estão parados. Um exemplo aqui que foi citado pelo vereador que me antecedeu, uma creche. Está aqui, ó. Vou ler aqui. O documento está em mão. Aqui não é conversa fiada, não. O município de Guadalupe tem pactuado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento o termo de compromisso do PAC para a construção de uma unidade de educação infantil, a creche. Na data 26 de novembro de 2016, o senhor Wally Rodrigues Mouzinho, que era prefeito na época, solicitou o cancelamento da obra. Solicitou o cancelamento da obra. Acho que até um analfabeto entende o que é isso. Conforme pode ser verificado no CIMEC. Qualquer um quiser consultar também, eu quiser a cópia, está aqui. Qualquer blog, qualquer meio de comunicação, está aqui. Então, será que esse rapaz era preocupado com a cidade? Por quê? Perdeu as eleições. E aí eu vou dizer, eu vou deixar isso aqui para a prefeita se engrandecer? Ou seja, ele nunca foi preocupado com o povo. Aí você fala do Alexandrino. O Alexandrino é o colégio construído pelo deputado Júlio César, que hoje teve a felicidade de trazer um curso dos melhores cursos que está havendo hoje, da atualidade. Um curso federal, que é o curso que ele construiu o colégio e hoje teve a felicidade de trazer. Sim, O prefeito que passou 8 anos, se não tiver, o que foi que ele fez? Se não tiver tido capacidade de pintar aquela escola, pelo amor, em 8 anos, aí eles estão cobrando da prefeita porque ela não pintou ainda. Porque está em 1 ano e 2 meses não pintou. Aí então a gente não entende. Aí eu não vou mais falar na educação, porque eu já falei muito. A situação que a educação do município ficou. Se você comparar a educação hoje, que precisa de muita coisa. Eu sou sabedor, a ex-secretária, a vereadora Eva é, a Surama, que é professora, é, a prefeita é sabedora, mas Deus o livre de eu comparar com a educação que tinha aí da gestão. Que até o SEDEC foi parecido na Vereda Grande. Acho que até a Vereda Grande tinha mais condições de ter um ambiente. Lá deixaram condições trágicas. Parecendo mesmo. Parecendo o presídio lá estava. Tudo acabado, tudo detonado. Rapaz, uma coisa de dar vergonha. Aí vem vereador falar de criticar a educação hoje, pelo amor de Deus. Se fosse um vereador neutro, que não tivesse participado do governo lá, não tivesse compartilhado da administração, talvez eu ficaria calado. É, vereador, você tem razão. Pois não, vereador.
Só para lhe complementar aqui, amigo vereador, em relação à educação, eu gostaria de deixar bem claro aqui que na sessão passada foi colocado que estão aderidos e implantados os programas através do CIMEC e que serão realizados de acordo com o governo federal. E isso pode ser visto através da plataforma do CIMEC. Qualquer cidadão pode estar vistoriando como todos os programas educacionais estão implantados. Em relação ao cardápio, o cardápio que é servido pela manhã é servido pela tarde. É óbvio. Pela manhã nós temos um público e pela tarde nós temos outro. E o cardápio é elaborado por uma nutricionista competente que sabe todos os nutrientes que os nossos jovens precisam e é totalmente equilibrado de acordo com as verbas que o município pode custear a alimentação escolar. Então, nós não estamos falando de sonho e nem de utopia. Nós estamos falando de algo que é comprovado através dos sistemas. Na Secretaria de Educação consta o cardápio elaborado, um cardápio diversificado. Em relação ao número de alunos por sala, existe uma lei federal que determina. Estão lá montadas as salas de acordo com o nível, de acordo com a quantidade de alunos. Em relação ao material escolar de expediente, quando esta vereadora deixou a secretaria, deixou as escolas com material de expediente, como papel, impressoras, feitam as revisões, tinta, entre outros. Até porque todas as escolas receberam no final do ano letivo de 2017 a sua parcela do PDDE, aonde foi comprado o material necessário para o início dos trabalhos letivos. Muito obrigado.
Pois não, vereador. Então, falando também do hospital, é bom que se diga, que deixe bem claro, o hospital, às vezes falta um remédio, às vezes na troca do plantão, um médico atrasa, fica um momento de 10, meia hora sem um médico, o médico fica sobre aviso. Mas na gestão passada, como aqui disseram na sessão passada, que lá era uma maravilha, lá o hospital era um brinco, lá o médico não faltava, lá o dentista era 24 horas. Quem plantou o consultório odontológico 24 horas foi o secretário Eduardo Rocha, que era uma luta dele, um projeto dele. Mas sabe por que fechou, vereador? Esqueceram de dizer, acho que é porque falou a memória. Porque passaram, o prefeito deixou 6 meses sem pagar o dentista. 6 meses, como é que não fecha, meu amigo? Quem nem relógio trabalha de graça, imagina o cidadão que tem a sua família para sustentar. Aí, essa fase que tinha médico e que não tinha, foi também no tempo dele. Que, inclusive, diversas vezes até entrei no hospital. E eu tive até discussão com o médico por conta disso. E se eu entrar hoje e ver um ato irresponsável do médico, pode ser prefeito, pode ser quem for. Eu entro, sim, em defesa do povo. E falar em cancelamento... Nessa viagem de Brasília também, a prefeita viu, dia 25 de agosto, no dia do aniversário da cidade. Sabe qual foi o presente que o ex-prefeito deu? O cancelamento de uma cobertura de uma quadra de esporte, que era, sabe para onde? Para o dito Alexandrino, que o Júlio César construiu, que o Alho pintou e que o Júlio César trouxe um curso agora federal.
o cancelamento de mais de 100 mil reais por incompetência. Está aqui no Sinet também. Quem quiser consultar e quiser, a cópia eu darei. Cancelamento de uma obra de grande valia para o povo guadalupe. E outra mais. Cancelamento de uma obra também, da continuidade de uma obra do CAPS, assinada pelo seu Sivaldo e pela dona Iranildes. O cancelamento de mais de 50 mil reais para concluir o CAPS. E aí? Só para concluir a parte da vereadora. Então, e daí? Isso era o quê? Pois, em troca disso, a prefeita, diferentemente do que fizeram em Brasília, só do deputado Júlio César, e tem mais de 8 milhões em emendas. Estão aqui, vou passar a cópia para todos os vereadores. Fora a do Elmano, 4 do Ciro Nogueira. Totalizando, acho que mais de 10 milhões. E aí? Se vir, bom. Se não vir, o deputado fez sua parte. O que tem que ser posto é isso aqui. Finalizando aqui, em razão das fossas do nosso município, que 8 anos de vereador, passei 8 anos brigando pelaquela fossa ali próximo, lá embaixo, perto do dono Gino Veva, da Eliette Noleto, do Juscelino, do João, de várias senhoras, dona Odete, que era uma fedentina insuportável. Perto da casa onde era do Jorgiano, da mãe do Maurício, ali posto. Então, 99% da problemática das fossas foram solucionadas. E aí, será que se vê algum vereador aqui para dizer, para agradecer? Não, ele disse assim, não é obrigação. É. Mas só está sendo agora. No governo passado nunca foi, porque nunca tiveram a capacidade de resolver. Eu quero aqui pedir desculpa àqueles amigos ali na casa do seu Dudu, na casa da Edileuza Noleto, da do Socorro Jacaré, pelo transtorno, quando foram evacuar aquela fossa, porque estourou um cano e impossibilitou a pipa tirar aqueles dejetos. Mas ali, graças a Deus, acabou o problema da fossa. Em Guadalupe, só conheço uma ainda. Pode ter até 20. Que é aquela outra, depois da Edileuza, ainda para resolver. Não resolveram ainda, porque estava faltando o material chegar. Mas é isso. Com todo o trabalho, determinação, a passos curtos, estamos solucionando o problema de nossa cidade. E vamos chegar lá. Eu vou usar essa tribuna ainda para dizer como nossa cidade vai se encontrar bem melhor do que a cidade de 8 anos atrás. Obrigado.
Nesse momento, eu convido a vereadora Luciana Martins a fazer uso da palavra.
Cumprimento os nobres colegas vereadores, quero dar aqui meu boa noite a todos aqui presentes e aos que nos acompanham através da Rádio Cidade Luz, do site da Câmara Municipal, todos aqueles que nos acompanham na cidade e no interior. Hoje mando um alô para minha amiga Florismar, no bairro Coqueiro, para meu primo Leonil, no Calumbi, na localidade Calumbi, meu amigo Abrão, na Vereda da Ilha, a minha amiga Elieide e a Aécio Santana, na Vila Parnaíba. Hoje quero iniciar aqui, deixando a minha nota de pesar pelo falecimento do nosso amigo Lucas Carreiro e da dona Bia. Desejo a todos os familiares que tenham força e fé e que Deus conceda a paz e a alma desses entes queridos. Meus pêsames aos familiares. Inicio minha fala parabenizando Guadalupe pelo evento realizado sábado, dia 17/3, no último sábado. Parabéns em receber essa primeira turma do curso Agronegócios, oferecido pelo Senar. Agradecer o presidente, o deputado Júlio César e a prefeita Neidinha, que estão sempre buscando trazer melhorias para a nossa Guadalupe. Em nome da aluna Érica, do curso de agronegócios, desejo boa sorte e muito sucesso a todos os alunos. No último sábado, pude participar também juntamente com a prefeita Neidinha, o vice Edvan Miranda, o deputado Júlio César, deputado Georgiano Neto, o diretor-presidente da Eletrobras e alguns colegas vereadores, a entrega e inauguração de mais um transformador aos platôs de Guadalupe. Parabenizo aqui também toda a administração da ACIP, em nome do senhor Márcio e Lozirã, pelo trabalho que vem prestando e buscando junto aos deputados Júlio César, Georgiano Neto, a deputada Elisier, como citou aqui o nobre vereador Odair, para as melhorias atender os nossos agricultores. Em uma viagem, a senhora prefeita e o vice Edvan Miranda a Brasília em busca de melhorias para Guadalupe. E uma indicação também desta vereadora Luciana Martins, juntamente aos deputados Júlio César e Georgiano Neto, sobre a retomada do Luz para Todos no nosso município, que é um sonho de muitos moradores da zona rural em receber esse benefício. Venho aqui informar a todos que sonho com esse grande benefício e para a felicidade é o senhor Arquelau Amorim, diretor-presidente da Eletrobras, nos trouxe uma boa notícia, que está previsto para o mês de abril para iniciar essa retomada do Luz para Todos em nosso município. E aproveitando a vinda do senhor diretor Arquelau Amorim, eu, juntamente com a prefeita, oficializamos uma solicitação ao senhor, o senhor diretor, existia uma rede elétrica que liga Guadalupe a Jerumenha, onde lá tinha os postes e os cabos. E hoje lá só existe esses postes. Lá são em torno de mais ou menos 156 postes. E eu fiz essa solicitação juntamente com a senhora prefeita, que seja feita uma doação para o município de Guadalupe, para que esses postes serem feito um trabalho aqui no nosso município, sendo para a gente dar fim a essas gambiarras que existem em alguns bairros da nossa cidade, para o novo loteamento Edvaldo Alencar. E assim oficializamos essa solicitação diretamente ao diretor da Eletrobras. Hoje apresentei uma indicação à senhora prefeita, pedindo que será, após a substituição dos atuais postes da Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca, indico à senhora prefeita que os postes sejam reutilizados no nosso Parque de Vaquejada e no cemitério municipal. Porque após a retirada, ficarão sem utilidades, mas podem muito bem ser significante para o Parque de Vaquejada e o cemitério. Eu observando no cemitério que a atual iluminação que lá existe não está atendendo a necessidade do mesmo. Hoje também, com muita alegria, venho informar aos nossos conselheiros tutelares que dia 9 de outubro de 2017, daqui a minha indicação, apresentei essa indicação de número 18/2017, pedindo à senhora prefeita que enviasse um ofício ao deputado Júlio César e também encaminhei um ofício ao deputado Júlio César no sentido do mesmo colocar uma emenda para desenvolver esforços para conseguirmos equipamento para o Conselho Tutelar do nosso município. Esse kit, com certeza, será de grande importância para o nosso município, por ser um trabalho que requer muita responsabilidade e dedicação. E com esse kit irá proporcionar melhorias, condições de trabalho aos conselheiros que desempenham essa função árdua, para que possam se locomoverem com maior conforto e segurança, irá atender e oferecer um melhor atendimento ao público. E graças a Deus e ao nosso deputado Júlio César, conseguimos essa doação no valor de R$ 110 mil, onde esse kit compõe um carro zero quilômetro, 5 computadores, uma impressora multifuncional, um refrigerador e um bebedouro. Quero aqui parabenizar também o nosso secretário, o nosso novo secretário de esporte, Aécio Santana, que foi nomeado hoje pela senhora prefeita. Desejar boa sorte, muito trabalho, muito projeto para serem desenvolvidos nesta secretaria. Eu não poderia deixar aqui de questionar, eu não entendi muito bem sobre o questionamento do vereador Odair, quando ele se fala a respeito da aula inaugural na escola Alexandrino Mozinho. Eu não entendi direito, por quê? Se o ex-gestor fez uma pequena reforma, eu não vejo motivo de impedir da atual gestora fazer algum evento em algum prédio municipal. Eu não entendi, vereador, porque o seu questionamento. E, às vezes, eu ouço muito aqui nessa tribuna, os colegas vereadores, vamos esquecer a gestão, vamos esquecer o gestor Allen, já passou, não sei, mas os próprios colegas vereadores são os primeiros a vir a essa tribuna e citar o nome do gestor. Isso é que eu não entendo esse questionamento do vereador Odair. Também quero questionar, não poderia deixar aqui, de questionar sobre o que o vereador Marcelo Mota falou nessa tribuna. Se a prefeita levou a equipe dela a Brasília, se foi farra de diário, eu não sei. Eu sei que foi farra de emendas, que os vereadores verão o que vai, logo verá o que vai vir pela frente. E não pense que se o gestor vai ficar aqui de braço cruzado e esperar de paraquedas das emendas, não. Tem que correr atrás, tem que buscar e bater na porta e tem que... Esse é o dever dela. Não é ficar aqui só sentada dentro do gabinete esperando cair do céu, não. De maneira alguma. Boa noite a todos. Meu muito obrigado.
Neste momento... Vou falar daqui mesmo da mesa. Quero, assim, novamente, em nome do Leondinha, me estender a perda, né, repentina do nosso amigo Lucas, né, e pedir, assim, a Deus que conforte os corações, Leondinha, que é sobrinho, sua mãe era irmã do nosso amigo, e dizer que você tenha força. E que, com certeza, você, nesses 2 dias, fez, né, a sua parte, dando apoio a toda a família. Quero, assim, parabenizar a sexta trilha da calcinha. Não participei, pelo motivo também dessa perda, assim, uma pessoa que eu tenho muito respeito pela família. Participei apenas do café da manhã, em nome, assim, da Carla, da Marta, da Elisiane. Eu quero, assim, parabenizar a belíssima organização. Estive presente ontem com o vereador Adão Moura, lá na associação, já no churrasco, à tardinha, dei uma passada por lá, vindo do terço da Bila na 140. Então, é um momento que a gente fica muito feliz de nós mulheres sermos prestigiadas, sermos lembradas. E não é nada, não é nada, já é a sexta trilha, então já, já é uma referência. A cada ano, a equipe organizadora adquire mais credibilidade pela promoção do evento, pela organização do evento. Então, todos estão de parabéns e, em nome assim do Marconi, eu cumprimento os demais homens que dão apoio. Não poderia também deixar de parabenizar e agradecer aos nossos deputados que estiveram aqui presentes, né, deputado Georgiano Neto, deputado Júlio César, como bem falou os vereadores que me antecederam, o Jesse citou que veio inaugurar o lá da ACIP, o transformador, proporcionando aos nossos irrigantes uma facilidade na geração de energia e uma solução para os problemas existentes. Naquela oportunidade, tive a oportunidade de conhecer a deputada Lisier, né, pessoa muito simpática, muito comunicativa, que também dá apoio, como bem falou o vereador Odair Holanda, em busca deste empreendimento que a CIP estava precisando. Mas eu quero aqui mesmo registrar e parabenizar, em nome do Márcio, todos os irrigantes que promovem, que dão oportunidades, né, a 500 empregos diretos, né, que eles, o pequeno produtor. E a explanação que foi nos mostrada lá é algo que nos deixa assim muito feliz por morarmos em Guadalupe, e são poucas as pessoas que têm conhecimento com o crescimento dos platôs de Guadalupe. Então, a gente sabe que hoje Guadalupe é a cidade que fornece para o estado do Piauí o maior número de toneladas de banana. Então, é um orgulho para nós. Quero, assim, já adiantar que estou preparando um projeto para apresentar aqui nesta casa, em valorização a esses irrigantes, em valorização ao engrandecimento que os irrigantes desenvolvem dentro do nosso município sobre o dia, o Festival da Banana. Então, quero assim até pedir apoio ao vereador Daí por trabalhar lá para que Vossa Excelência possa sentar com os irrigantes. Já fiz uma reunião, uma data que eles acham que é o período melhor para que a gente possa estar apresentando esse projeto para ser apreciado por Vossa Excelência. Então, do ano de 2016 para cá, o aumento, vereador Daí, foi mais de 10 vezes. Eles forneciam 900 mil toneladas e hoje estão fornecendo mais de 10 mil. Então, foi assim algo super significante. Então, em nome assim do Márcio, cumprimento todos os irrigantes que acreditaram, que investiram no nosso município e estão proporcionando aos pais de família essa oportunidade de emprego. Então, nós temos que abraçar, nós temos que valorizar, e esse empenho dos nossos deputados, seja eles filhos da terra, sejam os outros que também são votados por Guadalupe, que precisam valorizar e ajudar, fazer com que esse projeto realmente cresça a cada dia. Quero, assim, falar também e parabenizar o deputado Júlio César, presidente da Senar, que trouxe ao nosso município essa oportunidade desse curso semipresencial, proporcionando a 30 famílias, a 30 pessoas, entre eles jovens, pessoas casadas, oportunidades de ter o seu curso técnico em nível médio. Então, em nome assim do Aristide, da Kátia, eu quero parabenizar os alunos classificados, dizer que vocês serão profissionais especializados para auxiliar, para planejar no controle das atividades do agronegócio. Até porque hoje o agronegócio, a cada dia, está crescendo e é o carro-chefe da economia brasileira. E nós temos a felicidade de nós termos esse platô de Guadalupe. Então, foi por existir mesmo os patrões de Guadalupe, que o deputado Júlio César conseguiu trazer esse curso para o nosso município. Então, a gente espera que os alunos que foram classificados que realmente concluam o seu curso, que vocês não desistam. A gente sabe que exigências vocês terão. Muitas vezes é um curso que será oferecido no final de semana. São pessoas que trabalham, são pais de família. Então, esses obstáculos vocês têm que ter consciência que vocês irão vencer, mas que o resultado virá. Depois que vocês estiverem profissionalizados, qualificados, a oportunidade, com certeza, dentro da cidade de vocês, vocês estarão com facilidade para entrar no mercado de trabalho. Quero também parabenizar, né, o senhor Arquelau Amorim por proporcionar ao nosso município 77 famílias que irão ser contempladas, né, com o Luz para Todos. Estou feliz assim por saber que o povoado aqui, Bom Jardim, na pessoa do meu amigo Antônio Cabeludo, do Jodaci, do Carlos, né, o João da Onça e outros municípios que eu não tenho a relação aqui, mas são 77 famílias que irão receber este benefício. Pessoas que moram na zona rural, e a gente sabe que a energia para quem mora no interior é muito importante. Então, a gente espera que, num processo mais rápido possível, realmente esse benefício chegue a essas famílias que estão necessitando. E, por falar aqui na zona rural, eu não poderia deixar de mandar um alô ao meu amigo Assis Brites e a dona Luzia, o Nascimento, o seu Zé Moreira, o Barriga Cheia, o Zeca Ramos e também o Capelão, porque o Capelão, na segunda-feira eu cheguei, me reclamou que eu mandei alô para todo mundo e não mandei alô para ele, mas com certeza a gente está sintonizado na Rádio 104.9. Então, alô aí, amigo Capelão. Quero assim também me somar às palavras dos vereadores da nossa bancada que me antecederam, pelas conquistas, né, que a nossa prefeita Neidinha tem buscado, indo a Brasília, indo a Teresina, levando muitas vezes a sua equipe como secretário de saúde para falar realmente com o representante da saúde lá em Brasília, mostrando realmente os problemas que o nosso município tem e buscando soluções para melhor oferecer à nossa população solução para os problemas existentes. Então, não posso aqui deixar de citar o caso das emendas do nosso deputado Júlio César, como o Gerson já falou, quase 8 milhões, né, só por parte dos nossos deputados. Não vamos citar todos, porque alguns já foram citados pelos vereadores que me antecederam. Mas eu quero assim dizer que o nosso deputado colocou a emenda de 349 mil para aquisição de uma van, né, com 17 lugares, uma caminhoneta 4x4 e um veículo a passeio através do Ministério da Saúde. Então, é dessa forma que nós vamos aos poucos estar solucionando os problemas da nossa população. Porque qual é um dos maiores problemas hoje que Guadalupe enfrenta? Né? Muitas vezes é levar as pessoas à Teresina, pessoas que precisam de levar um acompanhante para realizar um exame, fazer uma consulta. E a gente sabe da deficiência dos transportes da saúde, até porque recebemos uma frota aí já um pouco bem utilizada e que a gente está enfrentando esse problema financeiro, muitas vezes sem condições de consertar os carros da forma que o nosso município precisa. Como também não poderia deixar aqui de parabenizar, estivemos hoje com a prefeita Neidinha à tarde, onde ela está trabalhando para oferecer aos moradores da zona rural um pedido, uma preocupação que essa vereadora sempre teve utilizando a tribuna desta casa em relação a um atendimento na zona rural. Na época eu apresentei através do SOS, né, 24 horas, mas a prefeita está trabalhando para oferecer esse atendimento na zona rural, lá mesmo ali no Careca, é para ser, né, vereador Jesse? E aí a gente, eu como uma vereadora que sempre busquei, né, oferecer aos moradores da zona rural este benefício, estou ansiosa, feliz, por a prefeita estar tendo essa preocupação e se organizando para efetivar este projeto lá na zona rural, com atendimento tanto odontológico como o do médico. Eu entendi de 15 em 15 dias, mas o vereador, ou que seja de uma vez por semana, ou que seja de 15 em 15 dias, o importante é que realmente esse benefício chegue à população da zona rural. Até porque um dos sonhos também já foram realizados e conquistados, foi a recuperação daquela estrada que há mais de 20 anos não tinha tido, né, uma reforma da forma que foi realizada. Então, são essas coisas que a gente deixa aqui registradas. A gente sabe que muitas coisas precisam ser feitas no nosso município, mas aos poucos a gente vai mostrando um pouco do trabalho que está sendo feito, mesmo dentro das dificuldades. Então, quero assim agradecer e parabenizar a limpeza aqui da praça da Matriz, a limpeza da praça da quadra 14. Nessa oportunidade, eu queria pedir assim à população que tivesse também consciência para não jogar lixos, entulho. Muitas vezes o caminhão passa, limpa, deixa tudo limpinho, no outro dia está lá na praça um monte de entulho. Então, a gente precisa também pedir à população que tenha essa consciência. Parabenizar o deputado Júlio César também em relação à emenda para ser realizados os banheiros sanitários na zona rural. Outra preocupação dessa vereadora, vários e vários pedidos foram feitos. Então, o que a gente realmente espera é que todas, não sei se vai dar para contemplar todos os moradores da zona rural, mas que esse valor destinado para a realização desses benefícios venha proporcionar uma melhor qualidade de vida aos moradores da zona rural. E para finalizar, quero me somar ao projeto de lei da vereadora Elvia Almeida, que é uma preocupação também desta vereadora desde o meu primeiro mandato. A gente vem cobrando dos gestores, mostrando a realidade das dificuldades dos pais de família do nosso município. Falo isso porque tenho diversos afiliados no município de Guadalupe e sinto na pele a necessidade, a dificuldade que minhas comadres têm quando acontece essa mudança de 4 em 4 anos. Entra o gestor, partido é o PT, bota a fada vermelha. Entra outro gestor, é do PSD, um exemplo, o uniforme é verde. Entra outro do PV, bota amarelo, um exemplo que eu estou dando. Então, isso não é justo. Então, sempre cobrei, espero que a soma do nosso trabalho, as cobranças, realmente, esses benefícios venham contemplar a população de Guadalupe. Eu gostaria, neste momento, de convidar, de informar aos nobres vereadores que o nosso contador está chegando hoje à noite, se não já chegou, deve estar chegando. Amanhã, nós precisamos realizar uma reunião para calcularmos o nosso subsídio do ano de 2018, porque eu já tenho em mãos o verdadeiro valor do nosso repasse. Infelizmente, quero informar a população de Guadalupe, aos presentes e aos vereadores também, que o nosso repasse caiu. Nós recebíamos R$ 95.400 e vamos receber apenas agora R$ 90.300 e uma fraçãozinha. Mas na próxima sessão, informarei a toda a população e aos amigos presentes o valor real do nosso subsídio, do nosso repasse e o valor real do subsídio dos vereadores, que infelizmente também vai ter uma queda, um prejuízo. Então, infelizmente, nós vereadores estamos sendo prejudicados a cada ano com essa a questão do ICMS, né, com a perda do ICMS do nosso município. Porque o nosso salário, o nosso subsídio é baseado na arrecadação do ano anterior. E do ano de 2017, teve uma perda de mais de R$ 1 milhão. Então, convido a todos a ficarem de pé para pedirmos a proteção de Deus e encerrarmos a quinta sessão ordinária no dia 19 de março de 2018.